Direto ao assunto, com José Neumann e Pinto.
Oi, Neumann, bom dia.
Bom dia, Raíssen Abac, o craque. Carolina Ercolim.
Dia.
Ronaldinho Mendes e o Transatlântico no Suez. Moacir Biasi, o Clã Bonfim, Emanuel Alice Isadora. Bom dia, melhor ouvinte. É o ouvinte da Rádio Eldorado. 107,3 FM. Raíssen Abac, o Tríplice Coroado, o craque.
Vamos lá, Neumann. Começando com uma condenação de 8 militares naquele caso de mais de 250 tiros contra o carro de uma família no Rio de Janeiro, em 2019. O que você diz sobre esse assunto?
Uma juíza civil e 4 oficiais da ativa condenaram na madrugada de ontem 8 militares do Exército à prisão pelos homicídios do músico Evaldo Rosa dos Santos e do catador de latinhas Luciano Macedo, além de uma tentativa de homicídio, tudo isso ocorrido em 2019, há 2 anos. O tenente Ítalo da Silva Nunes, que comandou a ação criminosa, pegou a maior pena, 31 anos e 6 meses. Não será cumprida inteira, mas é uma pena pesada. Outros 7 militares foram sentenciados a 28 anos. 4 réus que não fizeram disparos foram absolvidos a pedido do Ministério Público Militar. A condenação da Justiça Militar foi proferida por 3-2. Por isso, ainda cabe recurso. Os crimes ocorreram em 7 de abril de 2019. O Evaldo estava indo para um chá de bebê com a família, ao passar por uma patrulha em Guadalupe, na Zona Norte Carioca, nas proximidades lá da Vila Militar, do Realengo. A denúncia da Procuradoria da Justiça Militar constatou a presença de 257 tiros de fuzil, sendo que mais de 80 atingiram um veículo que o Evaldo dirigia. O músico morreu na hora e Luciano também foi alvejado ao tentar ajudar. Morreu depois de alguns dias. O sogro do músico sobreviveu, apesar de ferido. O julgamento demorou 2 anos e meio para ser consumado, mas a punição está vindo. Claro que ainda poderá haver recurso, e a teoria absurda da legítima defesa, sustentada pela defesa, pelos advogados de defesa, será debatida. O julgamento do capitão terrorista Jair Bolsonaro no Superior Tribunal Militar, descrito no brilhante livro Cadete e o Capitão, de Luiz Macluft e Cavalho, é uma amostra de como absurdos são absolvidos no Superior Tribunal Militar. Esperamos que desta vez isso não ocorra, para que não seja negada a justiça a uma morte tão estúpida e a uma incompetência tão evidente. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
Fala um pouquinho, Neumani, sobre Eduardo Pazuello, né? O trabalho que ele tem feito ali nos bastidores. Que mais chamou sua atenção na descrição da rotina do ex-ministro da Saúde, mantido ali bem próximo do centro das decisões da República?
Bom, o general da ativa, Eduardo Pazuello, foi demitido em março do Ministério da Saúde, depois de ter sua atuação na pandemia contestada, com suspeitas de corrupção investigadas pela Comissão Parlamentar de Inquérito da Covid. E o general Pazuello completou 4 meses em cargos de confiança ligados à Presidência da República, com agenda esvaziada e função obscura, segundo a reportagem do Estadão. O militar disse que se ocupou de despachos internos em 59 dias úteis, desde que foi nomeado em junho. Em outras 13 datas, a expressão utilizada foi sem compromissos oficiais. E por 9 dias, não prestou informação nenhuma em sua agenda. Ou seja, em 81 dos 91 dias úteis que esteve no cargo, 89% do total, não é possível saber o que Pazuello fez no trabalho. Como eu o chamo de intendente incompetente, é bom saber que ele não fez nada, né? A indolência e a insolência são as principais características desta casta de que fazem parte os altos oficiais das Forças Armadas no desgoverno do capitão sem noção. Raíssen Abac, um craque.
Outro assunto do dia é que o governo quer 20 bilhões de reais para construir usinas a carvão, só que o BNDES resiste, como mostra hoje uma reportagem do Estadão. Eu queria que você comentasse as razões apresentadas para esses gastos bilionários.
O plano do governo Bolsonaro de renovar o atual parque de usinas térmicas de carvão mineral do país, fonte reconhecida como uma das mais poluentes, ou seja, energia suja, da matriz elétrica, prevê uma injeção de 20 bilhões de reais em operações nos próximos 10 anos. A questão é saber de onde é que vai sair essa grana, viu? Para financiar um negócio que tem encolhido no mundo inteiro, por um motivo óbvio, que suja a atmosfera, né? Provoca doenças, principalmente no pulmão e no coração, né? E devido à urgência na redução de emissão de gases do efeito estufa. O Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social, o principal BNDES, principal banco estatal de apoio e financiamento ao setor elétrico, está fora, né? Diz que só apoia energia limpa e que até segunda ordem não pretende colocar nenhum centavinho naquele que é um dos principais programas energéticos do governo federal. Para evitar atritos, o Ministério das Minas e Energia justifica que a decisão do banco teria relações com a definição de prioridades de investimento devido à restrição de recursos financeiros do banco. O BNDES deixa claro que não se trata de falta de recursos, mas da forma como encara o assunto. No setor de energia, segundo o banco, a visão está necessariamente alinhada com os esforços para construir uma matriz energética diversificada e ampla. Você sabe, e limpa. Você sabe que a crise hídrica expõe a população brasileira à agonia da falta d'água e do custo de luz subindo em pleno desgoverno da incompetência e da insolência sobre o qual vivemos. É necessário que o governo adote soluções emergenciais, né? Mas elas custam caro ao erário, mas custarão muito mais caro ainda à saúde do consumidor e depois ao bolso furado, né? Agora, diante das atuais circunstâncias, do desgoverno que nos assola, é o que nos resta. Carolina Ercolim, Tintim por Tintim.
Outra notícia de hoje vai para o INSS, que precisa de 11 bilhões de reais para zerar a fila por benefícios. Está em destaque na primeira página hoje do Estadão. Que motivos há para que haja necessidade de financiamento suplementar da Previdência, mesmo depois da reforma?
A reportagem do Estadão mostra como o governo federal, o que eu chamo de desgoverno, isso não é governo, é um governo que só destrói, que só faz demolições, não constrói nada, desconsiderou a fila enorme do INSS nas projeções de despesa no orçamento de 2022. Há cerca de 1 milhão e 800 mil pedidos aguardando uma resposta do INSS. A proposta enviada ao Congresso tem zero espaço dentro do teto de gasto, regra que limita o avanço de despesa à variação da inflação. E uma imensa, imensa lista de espera de demandas por mais recursos, que inclui a correção adicional de benefícios devido à alta da inflação, com custo estimado em 19 bilhões de reais. A ampliação da Bolsa Família, emendas para abastecer reduto de parlamentares em ano eleitoral. As simulações que o Estadão Broto Costa obteve apontam que a despesa adicional poderia chegar a 11 bilhões no ano que vem, considerando o valor médio dos benefícios deferidos, uma concessão, uma média de 50%, uma redução gradual da fila. O governo tem um acordo com o Supremo Tribunal Federal, Ministério Público Federal e os órgãos de controle para regularizar os prazos de análise dos pedidos de benefícios. Por causa disso, os técnicos avaliam que seria prudente considerar o desrepresamento da fila no orçamento de 22, mas isso não foi feito, não tomaram conta disso. Os ministérios envolvidos não fornecem nenhuma projeção oficial de despesa com a regularização dos pedidos. Essa longa fila de espera, o benefício da Previdência, que assola os pobres e os miseráveis, cujo total cresce no Brasil na pandemia e na incompetência do desgoverno Bolsonaro, é mais um calvário a que são expostos os brasileiros que não pertencem às castas burocráticas, nem têm padrinhos aí na gestão pública, né? Exatamente, quem mais está no mato, em cima da árvore, e a cachorrada latindo e ganindo embaixo. Aysen Abak, o craque.
Bom, hoje é dia dos professores e o Estadão está destacando uma pesquisa mostrando que a maioria se orgulha, né, pela profissão, mas quer mais valorização, a maioria se sente desvalorizada. O que, que você diz dos professores, Neumani, nesse momento de volta às aulas presenciais, um ano e meio depois aí do afastamento das salas de aula?
Eu sou suspeito. Eu sou filho de professor e marido de professora. E acho que o professor tem que ser valorizado. O professor, eu vivo, 70 anos da minha vida eu vivi diante dessa realidade, a necessidade de um prestígio maior para os professores. E o Estadão está tratando desse assunto, inclusive as fotos na primeira página de alguns dos personagens dessa reportagem, né? Mesmo com a pandemia, né, quando as famílias perceberam que não é fácil ser professor, o sentimento dos docentes ainda que são mal valorizados, são desvalorizados. Né? Foi uma pesquisa do Instituto Península, entre setembro e outubro, com profissionais de escolas públicas e particulares. 74% dos professores acreditam que não são respeitados no Brasil, e não são mesmo. Por outro lado, quase todos acham que são importantes para a transformação social do país e da vida dos alunos. 52%, ou seja, mais da metade, dizem que é um orgulho ser professor no Brasil e ainda 2 em cada 3 escolheriam dar aulas novamente, se pudessem voltar no tempo. Eu me orgulho de ser professor todos os dias, disse o docente da Rede Estadual de Minas, Romildo Calixto Amaro Júnior, de 36 anos, que dá aula de filosofia numa favela de Vespasiano, na região metropolitana de Belo Horizonte. Mas a gente vive num país em que a educação é vista como um mal necessário para atingir uma profissão. Poucos veem como uma possibilidade de transformação. Nessa pesquisa, infelizmente, está constatada. O Romildo é um dos fotografados na primeira página do Estadão. Né? Reflete na tragédia de uma instrução pública deplorável, como atesta a variação periódica internacional. Este alto custo aumenta num desgoverno em que a educação é tratada com desprezo. Carolina Ercolim, tintim por tintim.
A gente está com a CPI da Covid, né, da pandemia chegando ao fim lá no Senado. E hoje tem um artigo do jornalista Fernando Gabeira no Estadão falando sobre a longa marcha dessa comissão. Queria que você pontuasse o que você achou interessante dessa análise do jornalista, levando em conta, talvez, o principal legado dessas investigações conduzidas pelo Congresso.
A longa marcha da CPI. O Fernando Gabeira, que foi deputado, foi candidato a governador do Rio e é um jornalista militante há muito tempo, ele tem uma coluna na página 2 do Estadão, e nessa coluna ele escreveu um artigo sobre a longa marcha da CPI. A CPI é completamente desprezada e vilipendiada pelos governistas, pelos bolsonaristas, mas exatamente por um bom motivo, né? Porque tem desempenhado um trabalho magnífico. O Gabeira reconhece que a maior vitória da CPI, na prática, foi ter contribuído para impulsionar o processo de vacinação. E ele abre o artigo escrevendo o seguinte: a CPI da Covid está chegando ao fim e já é possível dizer que foi uma das mais importantes da história desse instrumento de investigação. Ao contrário das outras, que tratavam basicamente de escândalos de corrupção e negócios secretos da esfera do poder, ela se dedicou a um tema que todos conheciam. E ao encerrar o artigo, ele escreveu: quando se escrever a história deste triste episódio da vida nacional, esta tempestade perfeita que uniu um vírus devastador a uma ignorância não menos destrutiva dos governantes, o trabalho da CPI certamente será reconhecido como das fontes principais, o que enriquece mais ainda sua contribuição. Apesar do auxílio emergencial e de algumas iniciativas pró-vacina, ainda assim, o Congresso poderia ter feito mais. O Gabeira lembra, no encerramento, que a própria CPI foi conquistada na Justiça. Foi uma decisão, inclusive uma decisão burocrática, do ministro Luiz Roberto Barroso, que manteve a CPI funcionando. E o governo manteve lá o seu líder atuando muitas vezes, e também o filho do presidente, o Flávio Bolsonaro, e aquela bancada aqui, da qual logo o Ciro Nogueira saiu para ocupar um ministério de articulação política lá no Palácio. Né? Viva a CPI! Abaixo a canalice da resistência a seus avanços por um governo desastrado e incompetente, mantido por uma casta dirigente de políticos malfeitores e insensíveis. Viva Gabriela, uma voz lúcida. É, eu quero aqui destacar, né, a mesa da CPI, o presidente Omar Aziz, o vice-presidente Randolfo Rodrigues e o relator Renan Calheiros. O trio teve um trabalho... Você vê que são pessoas de ideologias e partidos bastante distanciados um do outro, mas que agiram e em perfeita consonância, né, com outros membros, suplentes ou mesmo visitantes. Por exemplo, não há mulheres, o que é um absurdo, né, na composição da CPI, é um absurdo por causa da composição machista, digamos assim, do Colégio de Líderes. Mas uma das pessoas mais ativas na CPI foi a Simone Tebet, também a Elisiane Gama. Até algumas senadoras governistas atuaram também com uma voz muito de muita contribuição. Né? Além do líder do governo, houve uma tentativa de demolir o trabalho da CPI, feita por senadores como Marco Rogério, Marcos Heisen, o Duval, lá do Espírito Santo, o Jorginho Melo, de Santa Catarina, mas eles só conseguiram, de uma certa forma, chamar a atenção do público para a competência, a lisura e a importância. Foi lá na CPI, por exemplo, que foi revelada a descoberta dos irmãos Miranda, né? O Luiz Miranda e o Luiz Ricardo Miranda, o deputado e o burocrata do próprio Ministério da Saúde, que abriram o debate sobre corrupção na compra de vacina. Né? E também agora o caso mais recente do Prevent Senior, da VT Log, etc. Então, eu me associo aqui aos aplausos do Fernando Gabeira, sem ter o mesmo talento, nem o mesmo currículo dele, mas ponho aqui a minha voz a serviço do aplauso que essa CPI merece, um dos poucos, né? Eu sempre disse aqui na rádio, vocês são testemunhas, que a CPI e o TCU são das raras instituições que estão funcionando para impedir que o capitão Bolsonaro dê o golpe que ele tanto pretende dar. E até agora não conseguiu, espero que não consiga, até a eleição e que seja eleito, qualquer um que seja eleito pela vontade popular, em outubro do ano que vem. Agora, eu quero desejar um feliz fim de semana a vocês todos que estão aqui, ou em casa, fazendo jornal, e quem está ouvindo, e toda a população, a audiência aqui da Rádio Eldorado. Hoje é sexta-feira, estaremos de volta aqui na segunda, né, Raíssa?
Uhum.
E a dona Carolina, que é a dama aqui do trio, né, vai começar a contagem, né? Com três de trio.
É três.
É dois.
É um. Em pé.